Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e quatro minutos. Boa tarde, ouvintes. Temperatura 15 graus em Porto Alegre, friozinho, né? Mais uma tarde bonita com sol, uma nova semana, um novo mês de junho. Estamos aí, já quase na metade do ano. Muita energia positiva, um abraço fraterno. Muito obrigado pela audiência, você que está nos proporcionando carona na sua viagem, deslocamento com seu carro, no trabalho, em casa, onde quer que você esteja. Juntos vamos até às 4 horas da tarde com os nossos entrevistados, a interatividade com você pelo 992010949. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio nesta tarde comigo, trabalhou comigo ontem à noite, Norival Santos, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2 horas e 6 minutos, estamos iniciando uma nova semana. Sempre digo que como seria e como será, seria não, como daqui a algum tempo, eu não tenho dúvida que o bem vence o mal, desarmando os espíritos e construindo uma pátria, né? Tirando as desigualdades, ajustando, né? Ajustando absolutamente tudo, enfim. Estamos passando por um momento difícil, complicado, mas vamos superar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos superar todas as dificuldades, faz parte da vida, da nossa passagem por aqui, faz parte da vida. E seguindo nessa área de saúde, os protocolos das autoridades de saúde com o vírus, isso é um momento muito difícil, mas nós todos somos abençoados, né? Na medida em que abençoamos os outros. Tire o medo de dentro de você e vamos seguir em frente. 2 horas e 7 minutos, o mês de maio foi embora, o mês de junho está aí, né? E nós convivendo com esse problema todo da politicagem em Brasília, do coronavírus, essa politicagem que eu sempre digo que ela é insuportável quando se coloca para dentro. Aquele estilo Goebbels, né? Aquele insuportável maquiavelismo. Se fala tanto no Brasil em democracia. Se fala em movimentos antidemocráticos. Não é assim que grande parte da mídia coloca? Movimento antidemocrático. Olha, eu confesso a vocês que realmente eu sou analfabeto funcional, porque eu desconheço o movimento antidemocrático. Pelo que eu aprendi na democracia, todos os movimentos são legítimos. Você pode concordar ou discordar, mas movimento antidemocrático para mim não existe, né? Nós estamos aí passando por um momento delicado, com total insegurança jurídica. Se fala também muito sobre a nossa Constituição, uma Constituição que foi colocada lá em 88, promulgada pelo saudoso Ulisses Guimarães, com quem eu tive a oportunidade, muito jovem, de conviver, a Constituição Cidadã, que dá muito mais direitos do que deveres, né? Eu tenho para mim que é preciso que o Brasil, para obedecer à sua Constituição, tenha, no mínimo, uma Câmara de Deputados e um Senado Federal, entre, digamos assim, uma penca de outros quadrinhos no seu organograma de democracia, tem que ter. E se tem uma Câmara e um Senado, precisa ter também um cidadão para ocupar cargo de presidente da Câmara e do Senado. Os dois, por conta disso, atualmente, na fotografia que nós temos hoje, aparecem quase todos os dias na mídia. E certamente aparecem a cada vez que abrem a boca, nem que seja para perguntar que horas são, pois há um vasto número, né, de jornalistas que têm como função na vida, na profissão e na sociedade, repetir tudo o que suas excelências dizem, escrevendo ou falando diariamente sobre ambas nos veículos em que trabalham. Eu cobri durante muito tempo Câmara, Senado, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, mas era um modelo completamente diferente da realidade que nós temos hoje. Quando eu vejo diariamente, né, a posição do Alcolumbre, presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, eu fico preocupado, viu? Pois que eles se colocam, eles se apresentam assim para falar qualquer coisa. Resultado: uma porção de gente, a começar pelos próprios presidentes, acha que é uma figura importante, não por algum mérito ou virtude que possam ter, né, como pessoas, mas unicamente pelas funções que ocupam, né, e pela quantidade que aparecem na mídia, de vezes que aparecem na mídia, né? Se a vida política do Brasil fosse, olha, sinceramente, um pouquinho de conhecimento que eu tenho nessa área, quase 40 anos de jornalismo, se a vida política do Brasil fosse uns 25% do que deveria ser quando comparada a que existe nas democracias sérias do mundo, eu vou dizer para vocês que os presidentes da Câmara e do Senado seriam realmente peças relevantes para que as instituições funcionassem, né? Cabe a eles o quê? Por lei, uma porção de funções, né? Encaminhamento da seleção de leis a serem discutidas, que o Brasil está precisando, nos debates dos projetos, nas comissões, no plenário, na sua aprovação final. Mas o Congresso brasileiro, ele tem um problema insolúvel. E não é de hoje que isso vem. Enquanto continuar em vigor o presente sistema eleitoral, será inevitável, eu não tenho dúvida, a ocupação de centenas de suas cadeiras lá, Câmara e Senado, por delinquentes que só se elegem para defender seus interesses materiais. Congresso Nacional, a grande maioria, e eu não vou generalizar aqui, mas a grande maioria, divorciado da sociedade. Sociedade aqui enfrenta o dia a dia pagando impostos, né? Um labirinto tributário. Sociedade enfrenta dificuldades extraordinárias, passando por um momento tão difícil como esse do coronavírus. E o que nós assistimos? Nós assistimos dentro do Congresso Nacional uma grande parte de delinquentes que só se elegem para defender seus interesses. Eles não caíram lá de paraquedas, eles são eleitos. Vejam vocês a que ponto nós chegamos, que tem deputado federal e senador da República torcendo, fazendo campanha para quebrar o governo federal, para destruir o presidente Bolsonaro. Eu já disse 500 vezes aqui que eu não sou bolsonarista, eu sou brasileiro, eu defendo a minha pátria, eu trabalho em cima dos fatos. Jornalismo se resume numa coisa para mim também: a palavra verdade, fatos. Então, é preciso repensar muitas coisas, né? Está na linha conosco deputado de São Paulo, onde nós temos uma grande audiência, deputado Coronel Tadeu. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo, deputado federal. Muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes.
Obrigado, Milton, uma boa tarde para todos os nossos ouvintes do programa Bastidores no Poder. Agradeço aí esse convite para poder, quem sabe, contribuir alguma coisa, até com essas palavras que você estava falando agora há pouco, que eu estava aqui na escuta do retorno, né?
Sim.
E vendo você realmente falar, e você até não é bolsonarista, mas você torce para o seu país.
Sim.
E eu sempre costumo falar para a senhora, nós estamos num barco, ou num avião, ou num carro, ou num ônibus. Você vai torcer para o motorista morrer? Você vai torcer para o piloto bater a aeronave? Você vai torcer para o navio, para o comandante do navio fazer alguma coisa? Né? Tem até uma frase do Renato Russo que diz o seguinte, né? Que torcer para o governo dar errado é a mesma coisa que você morar num prédio e torcer para o prédio desabar só porque você não gosta do síndico.
É verdade.
Não tem cabimento nenhum o que muitos estão fazendo realmente, que é torcer para dar errado para que se desgaste a imagem do nosso governante, que diga-se de passagem. Foi eleito democraticamente com 49 milhões de votos no primeiro turno e 57 milhões no segundo. Então não dá para torcer errado, né? Nós temos que empurrar o nosso país para frente.
É verdade. Estou recebendo mensagens aqui, muitos ouvintes que nós temos aí. Tem lugares que eu não conheço São Paulo que eu preciso ir lá para conhecer. Sorocaba, Ubatuba, São José dos Campos, pessoal aí em São Paulo, bairro Moema, Beto, muita gente aí em São Paulo nos acompanhando, Araraquara. Coronel, o presidente Jair Bolsonaro, enquanto ele continuar nessa linha, que é o que eu busco de governo, no sentido de combater a corrupção, as desigualdades, enxugar a máquina pública, acabar com toma lá da cá dentro do Congresso Nacional, porque eu passei grande parte da minha vida cobrindo Câmara, Senado, eu conheço bem isso aí, eu vou estar do lado dele. Podem me rotular de marionete, de Bolsonaro, bolsonarista, não tem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum. Eu ficaria chateado se me rotulassem de Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, Collor. Eu acho que a batida é essa, nós precisamos resgatar o nosso país, mas estamos atravessando aí uma turbulência muito grande, né, Coronel Tadeu?
É, sem dúvida. E essa turbulência se dá pelo sucesso que vinha fazendo o governo Bolsonaro, mesmo com todas as críticas, com todas as pancadas que vinham tomando da grande mídia. Ele vinha fazendo um belo trabalho em todos os setores, na infraestrutura, na área da educação, e vinha ali realmente, principalmente na área da economia. Tudo bem que, às vezes, o ministro Paulo Guedes queria um X de economia e, na verdade, ele não conseguia. Então, por exemplo, na reforma da Previdência, que era algo necessário antes que o Brasil quebrasse de vez. Né? A previsão inicial era de 1,3 trilhão e acabou ficando na casa de 800 bilhões. Poxa, está ótimo! Em 10 anos você economizar 800 bilhões é maravilhoso. É claro que 1,3 trilhão seria melhor, mas não conseguiu porque realmente dentro da Câmara dos Deputados existe um debate, né? Eu sempre me reportava a isso, né? Quando o projeto sai do governo, ele sai técnico, ele não sai político. No momento em que ele cai na Câmara dos Deputados e no Senado, ele passa a ser debatido por vários parlamentares, e aí ele sempre sofre mudanças. Não tem uma lei que seja oriunda do governo, que venha do Poder Executivo, que não sofra mudanças dentro da Câmara dos Deputados e do Congresso e do Senado. Isso é legítimo, é democrático, né? Mas só que muitas vezes a gente vê que as coisas são feitas não é para o bem do povo, mas é com aquele ranço de que eu preciso prejudicar o governo em alguma coisa. Eu preciso dá uma espetadinha aqui, outra espetadinha ali. E aí você, para reforçar isso que eu estou falando, eu lembro muito bem daquele projeto de lei 149, que era o Plano Mansueto Almeida,
sim,
que foi transformado em um projeto que era de uma recuperação fiscal dos estados e municípios, acabou se tornando um projeto de auxílio emergencial a estados e municípios, né? E no projeto não foi exigida nenhuma contrapartida. Foi aí onde tudo começou com essa história, essa rivalidade grande. Então, não é justo também você despejar. Na época, a proposta ficava em 80 bilhões, depois acabou sendo fechado um acordo em 60 bilhões, mais com contrapartidas de estados e municípios, né? Mas na época era 80 bilhões sem nenhuma contrapartida, ou seja, se der, deu, se não der, não tem problema nenhum, fica tranquilo aí, vamos tocando a vida. Não é assim. Você tem que cobrar um pouco de responsabilidade dos governadores, Você precisa cobrar a responsabilidade dos prefeitos, porque se você não tiver essa contrapartida, eu vou te dar o dinheiro, vou te ajudar no momento em que você precisa, mas você precisa me prometer algumas coisas, né? E eram 4 ou 5 contrapartidas, então, que foi aprovado agora, né, na lei 7, na lei 173, né? Uhum. Pelo menos isso, né? Os governos vão ter que ter um pouco de responsabilidade com as suas finanças, né, com o seu caixa, para que realmente a dívida não suba de forma nenhuma. Afinal de contas, são 60 bilhões que está sendo distribuído para o Brasil inteiro.
Coronel Tadeu, eu tenho 2 horas à tarde aqui de programa de segunda a sexta e de domingo a sexta também, mais 3 horas à noite. Então, eu tenho praticamente 5 horas por dia em contato com a sociedade, Brasil inteiro, enfim. Com a tecnologia hoje, nós estamos, inclusive, avançando até no exterior. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho conversado com muitas pessoas, coronel, e é um poder de indignação muito grande da população, e as redes sociais têm ajudado, colaborado muito, que é o seguinte: eu me elejo deputado federal ou senador da República, vou para Brasília, e lá eu resolvo fazer o seguinte: agora eu vou votar de acordo com os meus interesses, ou seja, não é o interesse da nação. Se o governo me der o que eu quero, cargos, dinheiro, emenda, enfim, eu voto. Se não, eu não voto. Isso tem que acabar, essa malandragem tem que acabar. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente liquidar com essas emendas parlamentares, que para mim é propina pública. Deputado e senador não foi eleito para distribuir dinheiro, para legislar e fiscalizar. E um detalhe interessante é que nós tenhamos o mais rápido possível, que é um grande sonho que eu tenho ainda em vida, não é? Porque eu estou com 60 anos e eu preciso, o tempo corre rápido, eu gostaria, antes de partir desse plano terrestre, de ver no Brasil uma reforma política com voto distrital, aproximando cada vez mais o representado do representante, com cobranças mais firmes, enfim, para que nós pudéssemos ter realmente uma nação que desse retorno, um país rico como o nosso, o 5º em território do planeta, com 210 milhões de pessoas, é um país rico, só que ele ficou empobrecido nos últimos 30 anos, porque os partidos e os políticos empobreceram o povo e o país, detonaram com o povo, com o país, com corrupção, desperdício de dinheiro público, enfim, essa coisa toda que a gente sabe. Como é que o senhor avalia isso? Qual é o seu posicionamento sobre essas questões, Coronel Tadeu?
Bom, eu sou 100% do seu lado em tudo isso que você falou. Vamos pontuar algumas coisas. Uhum. Primeiro, voto distrital. Acho mais do que necessário que nós tenhamos essa reforma política o quanto antes, porque eu sou partícipe do voto distrital. E olha, Milton, quando eu falo que eu sou partícipe, né, e apoiador do voto distrital, eu praticamente estou dando um tiro no meu pé. Uhum. Por quê? Porque o meu voto não é distrital, né? Eu fui eleito com certeza pela categoria da segurança pública.
Sim.
E eu tive voto aqui no estado de São Paulo inteiro.
Opa.
No estado de São Paulo nós temos 645 municípios e eu só não tive voto em 12 municípios.
Nossa! Opa.
Eu tive voto em 633 municípios.
Que espetáculo, hein?
Então eu fiz quase 100 mil votos, né, espalhados pelo estado todo. Então, obviamente, o voto distrital, para mim, seria prejudicial, mas eu sei que ele é necessário. Então, eu não vou defender o meu interesse, eu preciso ser responsável com a minha função pública, né, e eu sei que realmente o voto distrital, ele é o melhor, realmente. Olha que quando nós traduzimos a essência da Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, ela precisa verdadeiramente representar o povo, né? E é claro que eu pauto meu mandato realmente nessa defesa da população paulista de todos os brasileiros. Uhum. Mas o voto distrital para mim não me serviria. Então, se eu fosse desses políticos safados, sem vergonha, que quer só olhar ao seu lado, eu seria o primeiro a votar contra o voto distrital. E não, ao contrário, não, eu quero o voto distrital, né? Porque aí nós, com o voto distrital, o meu entendimento é que a sociedade estaria muito melhor representada e muito melhor defendida nos seus interesses dentro da Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. Então, esse é o primeiro ponto. Sou favorável, sim, mesmo que isso não me propicie uma reeleição. né? Não há problema nenhum, né? Mas eu estaria usando a minha consciência e sendo digno com aquilo, com os meus pensamentos e responsável com as minhas atitudes. Uhum. Segunda coisa que você pontuou é essa questão da troca de interesses. O que mais nós vimos realmente, você acabou de me reportar que você foi repórter e cobria a Câmara dos Deputados, o que mais nós vimos nos últimos anos foi realmente esse troca-troca de favores entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, em cima de cargos, funções, comissionamentos, né? E isso com o governo Bolsonaro. Só o ano passado, por exemplo, numa penada, num único decreto, o governo Bolsonaro eliminou 25 mil cargos comissionados. Mano, eu não conheço empresa no Brasil que tenha 25 mil funcionários, Milton. Uhum, né? As maiores empresas, elas vão chegar aí a tipo 17 mil, 18 mil, quem sabe 20 mil funcionários, imagino eu. Por exemplo, um Banco Santander na vida, que tem 2 mil agências, né? Quem sabe ele possa ter aí esse contingente de 17 a 20 mil funcionários, não sei, né? Mas eu não conheço nenhuma empresa que tenha mais assim do que 20 mil funcionários, né? Empresa, não grupo, grupos empresariais sim, mas empresas não. Agora o governo numa canetada tirar 25 mil, realmente é muita gente que não fazia nada. Quem eram essas pessoas? Simplesmente apaniguados, afilhados, apadrinhados de políticos que tinham cargos em todos os lugares. Então era muita gente sem fazer absolutamente nada, amigo. E essa não foi a primeira. Teve uma segunda leva também de extinção de cargos comissionados que foi feita no final do ano. Essa primeira foi no início de 2019. E no final do ano de 2020, ali em meados de outubro, teve também um outro corte grande, realmente, de cargos comissionados. E isso trouxe, com certeza, uma economia muito grande para o governo brasileiro, né? Impossibilitando realmente que houvesse vagas para serem disputadas por parlamentares a troco de votos dentro da Câmara, o que era uma libertinagem total desses votos, né? Nas votações que ocorriam nos governos anteriores. Por isso, aí tanta dificuldade para o governo Bolsonaro formar uma base política, né? Sem haver essa troca, né? Então é uma inovação que se fez, né? E eu espero que realmente ele. Eu sei que ele não vai conseguir fazer 100%. Não sejamos aqui ilusionistas, não sejamos sonhadores, não sejamos até alienados, né? De achar que ele vai conseguir 100%. Não. Mas ele deu um passo muito importante no momento em que, começando pela escolha dos ministérios, né, ele tem colocado pessoas técnicas, mesmo com as trocas que ocorreram, ele tem colocado pessoas técnicas da sua escolha, né, e, portanto, tem feito um bom início de governo, né, com bastante trabalho, muita concessão, trazendo muito dinheiro. Infelizmente, Milton, o que aconteceu agora no país, com essa crise de saúde pública, não foi só o Brasil que foi atingido, o mundo foi atingido, né? Então nós não podemos nem falar, nós vamos passar por dificuldade, né? Mas isso nós não podemos colocar em nenhum momento na culpa do presidente Bolsonaro, de forma alguma, porque foi uma exceção realmente, foi um caso superveniente que sobressaiu a todo o trabalho dele.
E o senhor sabe que eu fiquei até assustado aí, porque eu não vi ninguém comentar, eu comentei aqui, agora nessa última semana, Datafolha faz uma pesquisa sobre o comportamento do presidente Bolsonaro sobre a epidemia. E eu aqui com os meus botões, né? Mas que pesquisa é essa? Eu não sei se lhe chamou a atenção também. Eu digo, mas que pesquisa é essa que o Datafolha fez do comportamento do presidente Bolsonaro sobre a epidemia? Porque o Supremo Tribunal Federal tirou todos os poderes do presidente, entregou para governadores e prefeitos. Eu não estou entendendo. Que pesquisa é essa? Se o presidente da República, que é o chefe da nação, ficou engessado pelo STF, que tirou todos os poderes do presidente, entregou para governadores e prefeitos, eu não entendi essa pesquisa, Coronel Tadeu.
O Ministério da Saúde, ele se limitou realmente a algumas ações, mas muito importantes. Primeiro, o apoio financeiro, né? A entrega de recursos do Ministério da Saúde para hospitais, santas casas, secretarias municipais e secretarias estaduais de saúde, né? E isso foi feito, está sendo feito, aliás, praticamente todo dia no Brasil.
Pois é, inteiro. Mas desculpa ele interromper. Está chegando os recursos. Desculpa ele interromper, é justamente isso. A única coisa que sobrou para o presidente Bolsonaro distribuir dinheiro, e ele está fazendo isso. O resto, ele está impedido de fazer qualquer coisa pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, São Paulo, quem manda é o Dória. O presidente não tem intervenção nenhuma, ele não pode fazer nada. O STF proibiu o presidente. E aí eu fiquei espantado com essa pesquisa da Datafolha, porque se o presidente tivesse poderes de dizer, que nem eu entrevistei o prefeito de São José dos Campos, que ele teve que ir para a justiça para buscar a liberação do comércio. Porque não deram a liberação do comércio São José dos Campos. E outros prefeitos, enfim, prefeito de Itu, o deputado, prefeito de Itu, se não me falha a memória, a cidade de Itu. Enfim, outros municípios. O presidente da República, ele ficou sem autoridade. Tiraram a autoridade do presidente da República e entregaram para os governadores e prefeitos. A única coisa do presidente da República é distribuir dinheiro.
E ele está fazendo isso muito bem, dentro Sim. daquilo que o governo pode. Então, você vê que é uma pesquisa absolutamente inócua, mas aí você vê que é uma das armas que toda essa imprensa, Milton, está utilizando para desgastar a imagem do presidente. Então, eles precisam mostrar uma mentira, porque não dá para você acreditar em Datafolha. Vamos aqui, vamos combinar aqui que não tem a menor condição de você acreditar numa pesquisa Datafolha, numa pesquisa de Ibope. Né, uma vez que eles estão absolutamente contra o governo, isso não dá para dizer que é uma pesquisa isenta. Mas, de qualquer forma, eles precisam minar realmente o governo com notícias negativas, né, para ir embutindo na cabeça da população, né, que esse governo não é bom, que esse governo não é bom. E, por outro lado, nós vamos aqui usando as redes sociais e mostrando as coisas boas do governo, né, apesar da imprensa... da grande mídia não mostrar, alguns setores da imprensa mostram, falam, e nós aqui pelas redes sociais, nós vamos dando a César o que é de César.
Coronel Tadeu, a situação da Polícia Militar em São Paulo, como é que se encontra nesse momento aí, os policiais militares de São Paulo?
Eu vou te falar uma coisa, Milton, ontem eu estive na manifestação na Avenida Paulista, né? Fui lá e vi realmente aquele confronto que se estabeleceu entre a polícia militar e a...
Essas torcidas grupo, organizadas aí que...
É um grupo vestido de preto, olha... Não,
vândalos.
Não, as torcidas organizadas não merecem esse adjetivo.
É verdade.
Não merecem. Aquilo ali foi algo... usaram as torcidas organizadas, né?
O André Sanches está por trás disso aí?
Eu acredito que não, né, eu me recuso a acreditar que quatro torcidas organizadas dos quatro maiores clubes vão se juntar na Avenida Paulista, né, para atacar um grupo que não tem nada a ver. Eu não vejo torcida organizada entrar em política. Torcida organizada, eles brigam entre eles, a gente sabe muito bem aqui, você tem dois times grandes aí, que é o Grêmio e o Internacional. Deve haver confrontos aí em Grenal, né? Quando tem Grenal, tem que tomar cuidado em metrô, ponto de ônibus, nas ruas, porque às vezes sai uma briga e aquelas coisas localizadas, né? Tá aquela turma de baderneiros que sai na rua para brigar. Aqui em São Paulo não é diferente. Às vezes você tem Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos. E aí você tem os clássicos. As torcidas, elas brigam entre elas, mas é por conta do futebol, por conta da rivalidade, que são exatamente aquela turma que exagera realmente no comportamento e vai, ao invés de assistir um jogo de futebol, quer brigar. Por isso até que aqui em São Paulo é proibido hoje duas torcidas dentro do estádio. O mando do jogo é que leva a torcida. Né? Quem for o mandante do jogo é que leva. Fora isso, eu nunca vi. Olha que eu trabalhei em batalhão de choque aqui em São Paulo, trabalhei no 2º Batalhão de Choque, que faz o policiamento em estádio de futebol.
Sim.
Trabalhei no policiamento da rua. Então eu tive muito contato com as torcidas organizadas e sei exatamente qual é o modus operandi dela. Olha, é a primeira vez que eu vi, né, que não foi nenhuma, não foram as quatro de uma vez, não, aquilo não é torcida. E outra, vieram com porrete, vieram com pedras ali na Avenida Paulista. Nós temos várias caçambas para colocar entulho de obras que são feitas nos prédios, nos apartamentos, né? E eles se utilizaram de pedaços de concreto, pedaços de tijolo, barras de ferro, né? Tudo que eles puderam para atacar a polícia num determinado momento.
Tem até um colega seu, um coronel, que foi agredido aí, né?
Sim, Coronel Américo foi meu contemporâneo, inclusive troquei até uma mensagem com ele agora há pouco aqui. Ele realmente, passa bem, mas foi atingido ontem. Foi atingido na barriga e foi atingido na mão.
E ele, covardemente, porque ele foi estacionar o carro, alguma coisa assim, estava se deslocando e foi pego sozinho, né?
Eu não falei com ele viva voz para saber dos detalhes. Mas eu sei que ele foi uma vítima desse grupo de baderneiros. Eu já vi black blocs aqui, né? Que é estilo black bloc. O cara vem para destruir, ele não vem, né? Agora... E o mais bizarro disso, o mais surreal dessa história toda, Milton, é que eles gritavam democracia com pedras e paus na mão. Me desculpa, Milton, mas quem quer uma democracia jamais utiliza da violência como porta de entrada. Jamais. Então isso não é democracia. Era um grupo que veio para destruir a manifestação pró-Bolsonaro, que esse sim estavam de verde e amarelo, vestindo camisas do Brasil, empunhando bandeiras brasileiras, movimentando as bandeiras brasileiras na Paulista. Não era lá um grupo grande, mas era um grupo significativo, realmente, que fazia sua manifestação pró-Bolsonaro. E no momento em que você vê esses bandidos com o rosto encoberto, né, e não é por máscara em função do Covid-19, não. Era o rosto encoberto mesmo. Isso é bandido. Aqui em São Paulo, inclusive, tempos atrás, nós tínhamos uma lei que proibia esse tipo de coisa, e eles alguns furaram o bloqueio da polícia, que a polícia procurou fazer uma contenção, um distanciamento entre os grupos, alguns furaram e foram para cima, e aí é onde começou a confusão. E a polícia militar, graças a Deus, agiu muito bem. Estou até fazendo hoje um ofício para o comandante-geral da polícia militar, o coronel Alencar Medeiros, elogiando a atuação, porque vi 80, 90% de tudo que aconteceu na Paulista, porque saí de lá por volta de 18 horas, né? E sou testemunha do belíssimo trabalho que o coronel André, que estava comandando aquela tropa, fez, e do belíssimo trabalho que cada policial fez para não deixar que uma desgraça maior acontecesse. Tivemos alguns detidos, né? Tiveram algumas pessoas detidas, inclusive... Num momento em que eu fazia uma live na minha página do Facebook, eu fiquei filmando um sujeito com um pedaço de pau de aproximadamente 1 metro, 1,20 metros, que ele ia utilizar para bater nas pessoas. Aí o policial veio e arrancou o pedaço de pau dele.
Esquivar, verdade. O senhor sabe que não é muito diferente no Rio Grande do Sul, no governo Tarso Genro, o comandante da Brigada Militar, que ele, quando o Tarso Genro assumiu o governo, esse cidadão era major e prestava serviço na assessoria dos deputados na Assembleia do Rio Grande do Sul. Governador Tarso Genro eleito, ele foi promovido a tenente-coronel, em seguida foi promovido a coronel, em seguida foi por comando-geral da Brigada Militar e no finalzinho do governo Tarso Genro foi promovido a juiz militar do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. E esse comandante, Fábio, a ordem dele... Durante o período dos Black Blocs, 2013, era que os policiais não reagissem. Então tinha policial que recebia cusparada no rosto, os cavalos da Brigada Militar foram esfaqueados e os brigadianos não podiam reagir. Teve um policial militar que recebeu um paralelepípedo na cabeça, na frente da Prefeitura de Porto Alegre, e está em estado vegetativo até hoje. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse enxergar um policial militar fardado, apanhando sem poder reagir, e ali não era o cidadão que estava apanhando, era o Estado, porque no momento que o policial está fardado, que ele é um policial, é o Estado que está ali, ele incorpora o Estado. Então essas coisas, olha, é triste, né? Mas a realidade que nós temos, por isso é que a gente precisa resgatar os valores do nosso país. E acima de tudo, né, eu sempre estou aqui fazendo vários debates e procurando sensibilizar os senhores que são congressistas, deputados federais, senadores da República, para que consigam redigir uma legislação que transforme a polícia em polícia de Estado, como Ministério Público, e não a polícia nas mãos de cada governador que entra ou de presidente da República, como é o caso da Polícia Federal. A polícia tem que ser de Estado, né, coronel? O que seria o ideal, né,
coronel? Sem dúvida nenhuma. É claro que, apesar da alternância do poder, né, a cada 4 anos nós temos aí nos estados as eleições para governadores e cada um que entra com a sua cabeça, entra com o seu projeto. Apesar disso tudo, a Polícia Militar ainda é legalista. Um ou outro pode realmente, às vezes, fugir à regra e querer conduzir a corporação para um lado político, o que é extremamente errado. Então, no caso ontem lá da Paulista, você vê, nós tínhamos grupos antagônicos e a Polícia Militar simplesmente fez conter as agressões de um dos lados, né, para que não atingisse o outro. Uhum. E ali, nesse momento, ela protege a sociedade como um todo, né, fazendo prevalecer a lei, porque conter a violência é mais do que missão da Polícia Militar em qualquer situação. Por isso, eu realmente deixo registrado aqui a atuação da Polícia Militar, Milton, ontem, que foi belíssima.
Inclusive o Dória quer justificar, porque eu também vi a Polícia Militar de São Paulo aplaudindo algumas manifestações num gesto de que a polícia também, eles têm o respeito pelo processo democrático e não estão concordando com uma série de questões aí, né?
Sim, eu participo de manifestações na Paulista desde 2016. Uhum. E quantas vezes a população não aplaude a Polícia Militar, porque ela está sempre presente na Paulista. A Paulista hoje é um palco de manifestação simbólico aqui para São Paulo, né? Uhum. E aos domingos ela é interditada a partir, acho que das 11 horas da manhã até as 5 horas da tarde, para que a população use a Avenida Paulista como uma área de lazer, né, para andar de skate, andar de patins, tocar música, vender bijuterias, né? Então, ela é realmente um espaço bem democrático, né? Há espaço para todo mundo. Então, não se justifica nenhuma violência. E muitas vezes eu vi realmente a população batendo palma para a Polícia Militar, porque aos domingos realmente nós já tivemos aquela Avenida Paulista completamente lotada. Uhum. Ali acredito eu que cabe 2 milhões de pessoas seguramente e sem nenhum ato de violência, nenhum vandalismo, nenhum dano causado a quem quer que seja. Tudo uma manifestação na paz realmente, com toda a tranquilidade. E você vê 2 milhões de pessoas e tudo correndo muito bem, isso é sinal de patriotismo. Nós estamos ali para expressar o nosso pensamento, a nossa vontade em relação ao momento político. Uhum. E foi isso que nós vimos. Agora, ontem não. O que nós vimos foi criminosos, alguns deles presos, mas foram criminosos. E eu tenho vídeos aqui no WhatsApp mostrando, inclusive, a atuação deles dentro do próprio grupo. Que coisa horrível de você ver, e eu vou publicar nas redes sociais.
Uhum. Coronel Tadeu, para encerrar, qual é a avaliação que o senhor faz do PSL? Está decepcionado com o partido que elegeu mais de 50 deputados e se dividiu contra o presidente da República?
Olha, o PSL ele está dividido, isso é fato, todo mundo já sabe disso. Existe uma ala que não mais acompanha o presidente Bolsonaro e uma ala que acompanha o presidente, né? Tem um apoio, né? O PSL, ele...
O senhor está na linha do deputado Sanderson, da Polícia Federal?
Sim, eu estou junto com ele. O Sanderson aí, e o deputado Bibo Nunes, né? Eles estão... deputado federal Bibo Nunes, que são dois colegas aí de Porto Alegre, eles estão realmente nessa linha que apoia o presidente, e eu estou junto com eles. E é importante que a população saiba, né? O PSL realmente, hoje ele é um partido grande, mas um partido dividido. Infelizmente, não dá mais para dizer que o PSL ele é grande. É um partido que tem um quórum razoável, né? E se os deputados se conversarem, né? se acertarem, né? ele passa a ter bastante importância. Mas no momento em que ele divide, ele praticamente ele perde aquela força inicial que ele tinha no início do mandato. A tendência é que o PSL ele vá diminuir na próxima eleição, né? Pode ter certeza que dificilmente aqui ele vai mesmo número de deputados. Vai chegar a isso de jeito nenhum.
Aqui no Rio Grande do Sul, com tirando o Bibo Nunes e o Sanderson, o PSL não existe aqui. Não existe.
O PSL, ele, se eu não me engano, ele tá com, também é amigo meu. Eu não posso falar absolutamente nada do outro deputado, Nereu Crispim, que é meu amigo, é um defensor, inclusive, dos caminhoneiros. Ele tem aí a sua pauta de trabalho dentro da Câmara dos Deputados. Também tem seria até injusto não falar absolutamente nada do Nereu. Acredito eu que ele é o presidente estadual do PSL, e ele vai conduzir o PSL, acredito eu, nessas eleições municipais, como está sendo conduzido em todos os outros estados. Vão tentar realmente montar chapas, vão tentar...
Não tem cacife, não tem cacife, não tem imagem, não tem credibilidade. É um deputado que foi eleito, como muitos foram eleitos, na imagem do presidente Bolsonaro, e não tem, não soma absolutamente nada politicamente o deputado esse Nereu Crispim, viu?
Estou sendo bem sincero,
politicamente, né? Estou falando politicamente.
É inegável, né? É inegável que o PSL com o Bolsonaro seria uma coisa. O PSL sem o Bolsonaro é completamente outra. E outra, todo mundo precisa reconhecer, qualquer um dos deputados precisa reconhecer que, não sei se a totalidade dos votos,
sim,
mas que muitos votos que esses deputados receberam, inclusive eu, foi realmente por estar ao lado do presidente Bolsonaro.
É verdade. Né?
Isso ninguém pode negar. Se alguém negar isso, ele praticamente está se mostrando como um alienado. Uhum. Né? Mas porque todo mundo realmente aproveitou a onda Bolsonaro, que ela foi muito grande realmente em alguns estados, aqui em São Paulo principalmente. Aqui em São Paulo...
A Joyce fez uma votação...
O PSL fez 4 milhões de votos.
Nossa,
na legenda, para deputado federal. É muito voto. Uhum. Né? E varreu aí pelo interior. A gente estava agora há pouco falando, inclusive, do voto distrital. Em algumas regiões do estado, não existe representante como um deputado federal da região. Não tem.
Sim. Uhum.
Porque eles não foram eleitos. Porque veio ali a onda Bolsonaro e varreu tudo. Então perdeu um pouco a identidade. Eu principalmente, hoje eu atuo muito no interior, né, tentando socorrer algumas regiões, porque essas regiões estão desprovidas de um deputado, de um representante.
Sim.
E eu me sinto responsável, né, com essa responsabilidade de ajudar aquela região.
Qual é a sua região, a sua cidade natal?
São Paulo.
São Paulo, capital.
São Paulo, capital. Uhum. Mas na capital de São Paulo eu tive 25 mil votos e na grande São Paulo mais 25 mil votos.
Uhum.
Os outros 50 mil votos eu obtive no interior.
Uhum.
Então em todas as regiões eu fui votado. Todas as regiões
os militares fecharam questão com o senhor.
Sim, graças a Deus, né?
E o senhor está junto com o Major Olímpio?
Sim, o Major Olímpio é meu amigo de muitos anos, né? A nossa amizade ela é intocável, não tem, são 38 anos de amizade e vai continuar.
Uhum. Coronel Tadeu, alguma questão que eu não tenha colocado, agradecendo a sua gentileza, a sua atenção com o Grupo Bandeirantes e desejando ao senhor uma grande semana aí.
Olha, Milton, eu agradeço, parabéns para você, parabéns para a equipe da Band, que faz esse jornalismo imparcial realmente, deixa que ambos os lados falem realmente, isso é a coisa mais importante, né? Nós continuamos aí torcendo pelo Brasil, torcendo para o nosso timoneiro que está no comando da nação realmente fazer as coisas certas, torcer para que o parlamento ajude e não atrapalhe, né? Não só o parlamento, mas que os três poderes possam realmente cada um fazer a sua parte, ajudando o país, não tentando desconstruir ou um ou outro.
Uhum.
E essa é a minha torcida, estarei realmente na Câmara dos Deputados lá, a serviço do povo brasileiro mesmo, a serviço do povo, em especial dos brasileiros que moram em São Paulo, porque sou deputado daqui, e aguardando até um próximo convite, agradecendo demais essa oportunidade.
Nós é que agradecemos. Tá muito... Só para fechar, o senhor está preocupado aí com a situação pela condução da maneira, eu acho, equivocada, acho não, tenho absoluta certeza, do Bruno Covas e do João Dória nessa questão da epidemia?
Olha, já que todo mundo gosta de falar em números absolutos, em números e não em números relativos, ô Milton, uma coisa que eu jogo para a população aqui é exatamente o seguinte. Eu até publiquei nas minhas redes Sim. sociais esses dias, né? O estado de São Paulo ele tem o mesmo tamanho da Argentina. O mesmo tamanho, exatamente, são 45 milhões de pessoas.
Uhum.
Em São Paulo, nós temos, até domingo, até ontem, nós tínhamos 107 mil casos.
Sim.
Argentina, 16 mil. 16 uhum. mil. 10% do que tem em São Paulo.
Uhum.
Em São Paulo morreram 7.500 pessoas e na Argentina apenas 530. Então, para quem gosta de trabalhar em números relativos, São Paulo, com o mesmo número de habitantes que a Argentina, tem 10 vezes mais casos e mortes de Covid-19. Aí eu pergunto, será que eles estão acertando?
Uhum.
Então fica aí pro pessoal avaliar realmente se o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas estão realmente acertando nossas medidas.
Uhum.
Para mim, eu já emito a minha opinião. É uma administração dessa crise desastrosa.
Uhum. Coronel Tadeu, deputado federal, São Paulo, muito obrigado mais uma vez. Um abraço fraterno para o senhor aí.
Abraço, Milton. Abraço a todos.
Obrigado. 2:50, fazer intervalo e depois nós vamos a São Paulo, né? Vou fazer esse intervalo agora e daqui um pouquinho nós vamos a São Paulo, 2:50. Ou então, eu vou fazer o seguinte, eu vou atendendo aqui aos ouvintes e em seguida nós fizemos a conexão com o repórter Bandeirantes, direto da nossa central no Morumbi. Tá aí o depoimento do deputado federal de São Paulo, deputado Coronel Tadeu. 2:51, muita energia positiva, né, para você que nos dá o prazer da audiência aqui no Bastidores do Poder. Fazer uma rodada rápida aqui, olha o que tem de mensagens dos nossos ouvintes, a cada dia aumenta mais a nossa audiência. Eu agradeço, agradeço a gentileza, né, dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton, sigamos na luta por um Brasil melhor, não desista nunca, um grande abraço, Ronaldo. Não, eu vou com o cabo da espada na mão sempre. Boa tarde, no Brasil da pátria educadora esquerdista, a situação ficou tão distorcida que os antifascistas são os camisas pretas do Mussolini. Felipe Mostardeiro, um abraço, Felipe. Aqui o ouvinte me manda mensagem, não está abrindo, algumas mensagens não estão abrindo, viu, Elis? Algumas não estão abrindo. O Hermes Montserrat. Boa tarde, Milton. Ótima semana para todos nós aqui, sempre na escuta. Um grande abraço, Hermes Montserrat. Um abraço, Hermes Cerati. Fraterno abraço, boa semana. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton. Fraterno abraço, Marcelo Eduardo de Canoas. Olha o que tem de mensagens aqui dos nossos ouvintes. Dossiê da relação do... Deixa eu ver aqui que ele me mandou... Boa tarde, olha os documentos abaixo, absurdo que esse policial civil do Rio Grande do Sul, Leonel Gutierrez, está fazendo em sua rede social e nas ruas, enxovalhando a credibilidade da nossa instituição Polícia Civil. O que a Corregedoria está fazendo? Ricardo da Cidade Baixa, vou ver depois o que, que é, porque eu não vi o que, que é o documento. Luiz do Centro, Milton, ontem em São Paulo, na democracia fake esquerdista, uma bandeira do Brasil e a mídia, esgoto CNN, rede funeral, parem de assistir, por favor, acordem, Luiz do Centro de Porto Alegre, todos os domingos um corre-corre de pós-governo, gente postando fotos em rede social com fuzil, bah, isso não vai terminar bem, Ezequiel, o abraço, Ezequiel. Aqui as mensagens dos nossos ouvintes, tem muitas mensagens que não, o equipamento aqui não está abrindo. Pedro Saibel, devemos conter a marcha da ignorância fascista perpetrada pelo inepto presidente. Pedro Saibel, as mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, o melhor programa de rádio. Manda aí, a tua mensagem não veio, peço que envie novamente. Não está abrindo as mensagens aqui. Pedir para o nosso pessoal da técnica aqui dar uma olhadinha, né, não estamos conseguindo abrir. Deixa eu ver aqui, o José Medeiros de Santa Cruz do Sul. Valeu, José Medeiros, Santa Cruz do Sul. Paulo Roberto em Encantado. Aqui o ouvinte me manda mensagem e não assina. Vamos a São Paulo e voltamos em seguida. Vamos a São Paulo com o nosso repórter Bandeirantes. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes.
A fila de espera do INSS está em 1 milhão e 800 mil requerimentos no aguardo de análise pelo INSS. O número, apesar de alto, representa uma queda de mais de 3% em relação a fevereiro e março. O tempo médio de espera é de 69 dias. A região sudeste concentrava em março o maior número de pedidos represados. A Caixa Econômica Federal liberou hoje saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial para nascidos em fevereiro. 2 milhões e 400 mil trabalhadores têm direito ao valor. Ainda não há prazo para o início do pagamento da terceira parcela. O inquérito das fake news será analisado e legitimado pelo Plenário do Supremo nas próximas semanas. Foi o que afirmou o Gilmar Mendes, entrevistado com exclusividade por José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes. Segundo ele, milicianos políticos estão usando o nome das Forças Armadas em vão para pregar um golpe.
Eu acho até que estão usando o nome das Forças Armadas, o santo nome das Forças Armadas, em vão. Eu acho que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia. E esse uso que fazem das Forças Armadas é, vamos chamar as Forças Armadas para aplicar o artigo 142, ou vamos chamar as Forças Armadas para isso ou para aquilo. É um mau uso e uma afronta às Forças Armadas. São milicianos políticos que estão usando as Forças Armadas como milícia. Isso é impróprio, isso é indigno das Forças Armadas brasileiras. Os chefes das Forças Armadas têm que repelir isso de maneira veemente. E isso tem que ficar muito claro.
Na opinião do ministro do STF, as recentes manifestações populares pela democracia mostram que não há outra alternativa senão seguir pelos caminhos legítimos para defender o país.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Se você é contratante ou empresa de serviços terceirizados e tem dúvidas quanto à classificação brasileira de ocupações que devem desempenhar o porteiro, vigia e vigilante, acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação sindical traduzida em milhares de empregos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Para a Unimed, o seu bem-estar importa. Trabalhando de casa ou onde for, alguns cuidados devem se tornar hábitos. como manter um ambiente limpo e arejado, priorizar reuniões por vídeo, manter-se a 1,5 metro das outras pessoas, lavar as mãos, usar máscara e evitar se expor. Unimed. Cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos, a ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Agronotícias com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
A volta da chuva ao Rio Grande do Sul é um alívio para os criadores, porque o alimento e a água já estão escassos. Os campos, ainda com as marcas da seca. Mas os açudes começaram a encher novamente. Expectativa de dias melhores para os pecuaristas, como seu Delso, que tem 900 animais na zona rural de Porto Alegre.
Precisa bastante chuva, porque os pastos não tem mais, secou tudo, né? E as produções que traz para o cara que termina animais, silagem, farelo de soja, tudo aumentou o preço, não tem, não produziu, ficou difícil.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
A empresa Cargo Bank, um meio de pagamento digital para motoristas de caminhão, lançou uma iniciativa muito interessante. Eles estão oferecendo apoio emocional com custo zero, por meio digital, telefone e videochamada. Os atendimentos são feitos por um time de psicólogos qualificados, liderado por Anuska Ponzoni, cofundadora da Cargo Bank. Os motoristas interessados podem enviar uma mensagem para o WhatsApp 51 8487-8787 para agendar horário.
Restaurante Vivenda Portuguesa, o melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. Fone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. 3136-5550.
Os procuradores municipais de Porto Alegre têm atuado diariamente para cumprir sua missão de zelar pelos interesses dos cidadãos e da cidade. Neste momento de crise, a advocacia pública se reforça como essencial à sociedade. 4 de junho, Dia do Procurador Municipal de Porto Alegre. Uma homenagem da APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e dois minutos, temperatura 15 graus em Porto Alegre, uma tarde de sol, está chegando o inverno, né? Agasalhe-se e outro detalhe, não esqueça de fazer a sua vacina. Vacina, é importante usar a máscara durante esse período com o coronavírus, manter a distância, seguindo as regras aí das autoridades dos protocolos de saúde. 3 horas e 3 minutos, eu tenho falado aqui muito, né, sobre essas questões aí que levantam que o presidente Bolsonaro é um maluco, delirante, né? Olha, eu acompanhei e digo aqui sempre, diariamente, que não sou bolsonarista. Eu faço jornalismo em cima da verdade e dos fatos. Mas dentro dos fatos, vamos aos fatos. Então, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro na campanha... Ele recebeu uma facada, até hoje é um mistério, né? Aquele telefone que pode desvendar o crime está, digamos assim, no armário, lá no STF. É bom lembrar que todos os os principais ministros, dos 11 ministros aí, principais não, mas de 11 ministros do STF, 8 foram indicados pelo PT. Agora 7, porque Teori Zavascki faleceu e aí o Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes. Durante a campanha, quem não lembra, né? Candidatos sem expressão nenhuma ao Senado, Câmara dos Deputados, candidatos às assembleias legislativas estaduais, enfim, e tal, governadores, usaram a imagem do Bolsonaro. Governador de Santa Catarina foi eleito no segundo turno com mais de 70% dos votos com a imagem do presidente Bolsonaro. Era um cidadão desconhecido, né? Do Corpo de Bombeiros, desconhecido politicamente, não tinha a dimensão política, digamos assim, para chegar ao governo do estado de Santa Catarina, chegou através do Bolsonaro. E usaram o marketing, né, como trampolim para se eleger e depois descartar o presidente da República. Olha, nós temos um caso aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é o caso, fazer 1,5 milhão de votos é voto para quem nunca teve, né, uma vida política, como foi a Carmen Flores, a empresária Carmen Flores, fez 1,5 milhão de votos. Deputados sem expressão nenhuma, desconhecidos, Nereu Crispim, que hoje é o presidente do PSL, foram eleitos na imagem do presidente Bolsonaro. Mas descartaram o presidente depois disso, né? Eu vou voltar nesse tema aí, porque eu acho que é importante interagir com a realidade em cima dos fatos, porque jornalismo, para mim, é em cima de fatos e verdade. O resto é sensacionalismo e não serve absolutamente para nada neste momento, não contribui absolutamente nada neste momento tão difícil que o Brasil está enfrentando com essa experiência inédita do coronavírus e simultaneamente com uma politicagem que, olha, eu não imaginei que nós chegássemos a esse ponto com toda a experiência que eu tenho, quase 40 anos de cobertura no jornalismo político, nunca imaginei que nós chegássemos a esse ponto. Quando eu estava dizendo ali o Coronel Tadeu, deputado federal por São Paulo, que me surpreende essa pesquisa da Datafolha, como é que a Datafolha faz uma pesquisa sobre o comportamento do presidente da República sobre a epidemia, se o Supremo Tribunal Federal tirou todos os poderes do presidente da República, a não ser o presidente só tem a obrigação de distribuir dinheiro? Entregaram absolutamente tudo para governadores e prefeitos. O caos está aí, o Brasil inteiro está vivendo um caos, porque hoje quem manda é o prefeito. Quem manda é o governador. O presidente da República não manda absolutamente nada. Está na linha conosco o vereador em Porto Alegre, Walter Neigelstein, do... Vereador, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo, hein?
Partido Social Democrático.
Seja bem-vindo.
Obrigado, Milton. Satisfação estar contigo, com teus ouvintes novamente.
Como é que está avaliando esse... Estava conversando aqui com o Coronel Tadeu, ele estava fazendo um relato lá da Avenida Paulista, é o deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, um militar, fazendo um relato do vandalismo, né, que chamam de torcidas organizadas, que ele disse, olha, as torcidas organizadas devem estar, não chamam aquilo ali de torcida organizada, porque eram vândalos que foram para as ruas para quebrar tudo, enfim. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, difícil, né?
Milton, eu ainda escrevi ontem no meu Twitter, aí eu queria convidar as pessoas até que, se quiserem me seguir, evidentemente, a gente ali troca ideias e pensamentos. Eu falei que, infelizmente, que com essa doença viral vieram outras doenças juntas, né? Nós temos a doença econômica, a doença jurídica e a doença político-social. E muitas dessas manifestações, como numa própria doença viral, daquelas outras doenças que vêm junto, são oportunistas. É como alguém cuja deficiência imunológica ou as barreiras imunológicas baixam. Imediatamente outras doenças aparecem. E é esse oportunismo que nós estamos vivendo no nosso país. E olha, e nós não podemos ser ingênuos na política, e muitos são. E muitas pessoas, inclusive, dizem o seguinte, ah, eu não gosto de política, não quero me envolver com isso, outro está politizando o tema. Em primeiro lugar, tudo é político na vida. E aqueles que não gostam, infelizmente, vão ser governados por quem gosta de política, né? Então é uma triste alienação de quem não quer se envolver, não se aperceber disso. E depois aqueles que fizeram o papel de isentos, não se aperceberam ou se aperceberam ou foram manipulados, de que estavam trazendo ou estavam despertando um monstro que de certa forma estava adormecido, aliás, desculpe, uma espécie de Kraken. Para quem não sabe o que é o Kraken, procure, é um ser mitológico das profundezas do mar. Trouxeram o Kraken desses tais de antifas, que na verdade é um movimento vinculado organicamente ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, a partidos de extrema esquerda, de vertente socialista, com o ideário comunista, e que é muito ruim que a gente fala isso no momento que parece que as coisas, que as coisas estão polarizadas. Infelizmente, às vezes, até o presidente também não se ajuda, evidentemente que ele deveria caminhar para um sentido de uma pacificação, e aí são crises em cima de crises, e dessas crises, esse oportunismo político, que estava meio que adormecido, latente, dessa esquerda, se aproveita e vem para a rua de novo. E isso não é só aqui. O que está acontecendo nos Estados Unidos, com os antifas, nas principais cidades americanas, faz parte de um movimento internacionalmente orquestrado, e que tem financiamento internacional, inclusive, e que agora aqui no Brasil vai recrudescer. Já alguns dias atrás, quem tinha informação sabia que isso ia acontecer, e de fato está acontecendo. Então foi por terra aquele discurso que dizia que o presidente era genocida, que havia chamado as pessoas para a rua. Bom, e o lado que estava dizendo fique em casa, porque tem que se resguardar, porque o presidente que está fazendo isso é genocida e agora está na rua e está achando normal? Então são essas incoerências que a gente não entende e que nós precisamos ficar muito alertas, porque nós estamos em ano de eleição. E ao invés de nós discutirmos aquelas coisas que são importantes para a cidade e como é que uma cidade se desenvolve, como é que ela gera emprego, como é que ela dá oportunidade para os jovens, como é que ela combate a criminalidade, como é que a cidade pode ter bons serviços públicos, como é que a rua pode estar bem mantida? Como é que as avenidas, que até hoje não foram concluídas em Porto Alegre, podem ser concluídas? Como é que as obras que foram mal geridas podem ser geridas? Tudo isso tem a ver com política. Como é que o transporte público está de mal a pior? Né? Qual é a solução para isso? Será que aquele a velha demagogia de 20 anos atrás, onde se falava na intervenção das empresas e que só custou dinheiro ao povo de Porto Alegre, será que tudo isso que está acontecendo agora não é exatamente para embaçar a visão das pessoas, para que aquele velho oportunismo volte de novo, né? Para que aquela velha demagogia volte de novo, para que se continue iludindo a boa fé das pessoas? Então tudo isso, num momento de doença como esse, que eu volto a dizer, é uma doença que veio de um vírus, mas que contagiou outros setores da economia, nós possamos ter a noção clara do que a gente está passando, Milton.
Se questiona muito quando se fala em cidades, enfim, o comportamento, o papel do legislativo, parece que ele fica cada vez mais distante. Olha, eu tenho observado isso, e são mais de 5 mil municípios espalhados por esse país afora. Nós teremos eleições aí daqui a alguns meses, né? As eleições municipais. Mas as pessoas se questionam, ponto, vou ficar aqui por Porto Alegre. Eu fico me questionando aqui e coloco isso sem constrangimento nenhum, até porque recebi o título de cidadão de Porto Alegre, enfim, mas eu não posso deixar de fazer um questionamento que eu acho que é importante. Eu não estou generalizando, mas olha, eu não sei se Porto Alegre tem mais necessidade de 36 vereadores. Tem gente que diz, mas não é a quantidade, a qualidade. Não, a qualidade e a quantidade para mim. Com a tecnologia que nós temos hoje, será que é necessário ter 36 vereadores em Porto Alegre? Será que é necessário ter 513 deputados em Brasília? 81 senadores, sendo que desses 81 senadores, o custo disso, 4,5 bilhões por ano, o Senado da República, 6,7 bilhões a Câmara dos Deputados. Se alguém vai dizer para mim, mas isso é o custo da democracia, alto lá, custo da democracia entre aspas, tem que reduzir, a democracia não precisa ter esse custo todo, com esse fundo eleitoral vergonhoso, com todo esse desperdício de dinheiro público que a gente tem acompanhado, as desigualdades cada vez maiores, né? E tudo acontece nos municípios, esse modelo que nós temos aí, tudo fica concentrado, os recursos em Brasília, enfim. Como é que o senhor vê isso aí, vereador Walter Nagelson?
Olha, eu vejo que a gente tinha que diminuir sim a estrutura política, o custo disso. Mas a gente tem que pensar também no executivo, né? Ainda hoje eu estava pensando o seguinte: nós temos 30 mil funcionários públicos em Porto Alegre.
30 mil?
É.
O presidente Bolsonaro, o coronel Tadeu, estava dizendo aqui antes da sua entrevista aqui, que só numa tacada, numa caneta, ele botou 25 mil para a rua. Cargos de confiança.
Cargos de confiança. Aí nós tínhamos uma promessa do início do governo que ia diminuir em 30% os cargos de confiança em Porto Alegre, um assunto que não se falou mais. Depois tinha uma outra questão de fazer a reforma administrativa, de cortar uma série de questões. Não foi criado um plano de carreira ao longo desses últimos 4 anos, e nem antes disso. Ninguém faz, ninguém enfrenta. Não há uma política de meritocracia, ou seja, alguém que quer, como na iniciativa privada. O cara quer um aumento salarial, ele tem que fazer por onde? Ele tem que cumprir certas metas. No poder público isso não existe. Certos privilégios, como licença-prêmio, que se o prefeito Marquesã disse que ia acabar no município de Porto Alegre, não acabou. Por outro lado, os sindicatos, que têm um papel legítimo, mas simplesmente se prendem a pautas salariais, descolando essa pauta salarial da qualidade do serviço público, daquilo que o cidadão espera e merece que o poder público lhe dê em contrapartida, de tal forma que quando alguém vai numa repartição pública, parece que ele está pedindo um favor, quando na verdade é uma obrigação ele ser bem atendido, não haver burocracia, as coisas acontecerem rapidamente. Então essas reformas todas, Milton, elas tinham que acontecer no nosso país. Os legislativos tinham que ser menores, menos sujeitos a esse jogo que se estabelece muitas vezes. Mas tudo é difícil. A reforma penal...
Nós temos uma questão... Desculpa lhe interromper. Nós temos uma questão que eu venho sugerindo aqui e para que alguém provoque esse debate dentro do Congresso Nacional. O legislador cometeu, na minha opinião, um equívoco muito grande com os municípios, criando os agentes de trânsito e guarda municipal. Isso poderia ser uma coisa só. A guarda municipal poderia também cuidar do trânsito e acabar com essas duas despesas.
E tem mais, eu vou além ainda. Se o cidadão muitas vezes não sabe, a prefeitura tem várias fiscalizações, que infelizmente a maior parte delas hoje não funciona. Dou um exemplo, o cidadão tem um vizinho e resolve fazer uma obra irregular.
Ah, estou passando por isso, não vou nem falar isso para não legislar em causa própria, porque é verdadeiro absurdo.
Liga para a prefeitura e pede uma coisa que é direito teu, porque tu paga imposto. Que vá um fiscal lá, que verifique se de fato o direito estiver contigo, que o município tome providências. O município não tem mais ferramentas para fazer isso e não faz.
Não faz.
Fiscalização ambulante. Nos últimos 4 anos, no centro da cidade, só faltou começarem a vender galinha e víveres no centro, porque foi tomado novamente pelo comércio irregular. Quando eu fui secretário, nós tínhamos um trabalho que era de permanente, de gato e rato, todos os dias naquilo. É óbvio que a gente sabe que há crise social, mas também existe regra, existe lei. Nós temos que criar projetos de incentivo a micro e pequenos empreendedores, mas nós temos que trabalhar a perspectiva do comércio legal nas cidades, até para não fazer competição desleal com quem aluga uma loja, com quem gera emprego, com quem recolhe impostos. Todas essas fiscalizações, Milton, fiscalização edilícia, fiscalização do comércio, fiscalização do PROCON, a fiscalização do trânsito, a fiscalização da vigilância sanitária, tudo tinha que estar dentro de uma estrutura, há muito tempo eu defendo isso, de uma estrutura só, de uma secretaria, que eu defenderia que fosse a Secretaria Municipal de Segurança Pública e de Ordem Urbana, onde todas essas fiscalizações estivessem sob o comando de alguém que fosse uma espécie de xerife da cidade, um técnico, sem influência política, para fazer com que isso acontecesse. E hoje nós não temos. Hoje nós temos uma guarda municipal que sofre dificuldades. Agora vai vencer um concurso em junho que várias pessoas fizeram concurso e nunca foram chamadas para os quadros da guarda municipal. Por quê? Porque não há recurso. Porque no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, essa competência da guarda municipal, ela é residual. Até há pouco tempo ela não havia. Nos Estados Unidos é o contrário, as polícias são municipais. Então, aquilo que tu falava antes, nós teríamos que mudar o Pacto Federativo, porque de tudo que toda a riqueza que é gerada e que é recolhida em forma de impostos, só 19% voltam para o município. Então, o município acaba ficando onde a vida da gente acontece, com pouco recurso para fazer essas coisas. Então, teria que haver uma reestruturação, em primeiro lugar, em âmbito federal dessa partição dos recursos. E depois, enquanto isso não acontecesse, teria que ter capacidade administrativa dos prefeitos de conseguir reorganizar essas coisas. Eu tentei dizer isso para o prefeito Marquesan no início desse governo, quando foi para lá uma reforma administrativa que até hoje não funcionou, onde eu propunha, ele fez uma coisa que em tese era boa, que era a redução de absurdas 37 secretarias que existiam lá no prefeito, no governo do prefeito Fortunati, que cresceram muitas, né, e que não era preciso tanto. É assim como tu falou, o número de vereadores também não é preciso, de deputados também não é preciso, e também não eram precisas 37 secretarias, mas veio para 15, e eu defendo que duas ficaram faltando. Uma que tu entrevistou há poucos dias aí, o prefeito de Curitiba, o Greca, e que o antigo prefeito de Curitiba, que foi o Jaime Lerner, criou lá, que é uma secretaria de planejamento urbano, tem que ter numa cidade, quanto mais numa capital. A gente precisa ter políticas de planejamento e de desenvolvimento urbano, senão acontece uma outra tragédia que acontece em Porto Alegre há muitos anos e que ninguém faz nada, que é a falta de uma política de regularização fundiária, a subabitação, as vilas que infelizmente não tem esgoto, não tem saneamento básico, não tem arruamento, não tem nada, e isso é falta de planejamento urbano. E a outra questão, que é a falta de uma secretaria de segurança pública, que é a falta de uma secretaria de fiscalização, de vigilância. E aí uma outra promessa que foi descumprida pelo prefeito Marquesan. Eu vou fazer um lembrete aqui para as pessoas. Quando o prefeito se elegeu, ele prometeu acabar com a indústria da multa. Lembra disso?
Sim.
Naquele último ano do prefeito Fortunati, foram 20... Isso eu fiz um levantamento no meu mandato e falo com muita segurança, com muita certeza. No último ano do governo Fortunati, aquilo que o prefeito Marquesan chamava de indústria da multa, foram 23 milhões de reais arrecadados em multa, o que já era muito dinheiro. No primeiro ano do governo Marquesan, esses 23 foram para 50 milhões. Ou seja, ele dobrou a indústria da multa. Aí as pessoas vão me dizer, mas é preciso dar multa, as pessoas cometem, de fato, muita gente comete infração. Só que a primeira coisa que o Código de Trânsito determina é que haja, a primeira política que deve haver é a política da educação para o trânsito. Eu te pergunto o seguinte, daqueles 50 milhões de 2017, 2018, quanto foi destinado para a educação para o trânsito? 50 milhões, menos de 200 mil reais. Né? Depois, no ano seguinte, hoje nós estamos arrecadando algo em torno de 70 milhões de reais por ano em multas em Porto Alegre. E menos de 300 mil reais vai para a educação para o trânsito. Então existe sim. Eu digo isso com muito respeito ao Fábio Berwanger, que eu acho que é um cara muito sério, que é o atual presidente da EPTC, ao secretário, que eu acho que é um cara qualificado, mas que veio há pouco tempo, porque essa prefeitura também trocou 50 vezes de secretários ao longo dos últimos 3 anos, né, que não conseguiu resolver o problema do transporte coletivo. Mas o problema da EPTC é isso que tu está dizendo. Tinha que ter uma estrutura outra. Tinha que ter uma estrutura que colocasse ali a Guarda Municipal, a EPTC e todas as fiscalizações do município dentro de uma estrutura. De tal forma que as pessoas se ressentem e digam o seguinte, mas como era bom com a Brigada Militar quando ela cuidava do trânsito?
É verdade, o Dr. Walter Nagelstein, para justificar os nossos ouvintes, a nossa produção fez contato com Ramiro Rosário, com Moisés Barbosa, com Mauro Pinheiro, ninguém atende. Porque eu gostaria que nós tivéssemos, e que é uma característica aqui da Bandeirante, escutar os dois lados. Tá? Então, só para justificar, porque nós também não vamos derrubar a nossa pauta, Milton, se o outro lado não quer participar.
Só para eu me posicionar, eu fui presidente da Câmara, eu tive com o prefeito sempre a relação mais republicana possível, né, e sempre fiz essas mesmas críticas, mas não me considero um vereador de oposição. Né, eu não estou alinhado nem ao PT nem ao PSOL, eu sou um conservador liberal ou um social liberal, eu acredito no papel social do Estado. Agora, eu acho que esse governo fez muitas promessas que não cumpriu. E é isso que a gente tem que botar numa balança no momento desse. Não
cumpriu. E o que tem de positivo do governo que o senhor aponta, do governo Marquesan?
Olha, eu acho que nessa área do Ramiro, por exemplo, que pena que ele não veio, é uma área que acertou tendo unificado os serviços, mas mesmo assim, durante muito tempo, demorou para acertar. A Porto Alegre foi durante talvez 3 anos a capital brasileira dos buracos. Agora, mais recentemente, que conseguiu. Eu acho que essa história dos buracos, por exemplo, o prefeito tinha que estar, ele pessoalmente, envolvido. Eu, quando fui prefeito em exercício da cidade, porque era presidente da Câmara, no dia anterior que eu ia assumir, liguei para o secretário de obras e digo, olha, amanhã eu quero participar pessoalmente desse negócio, porque tem lugares que eu passo e peço, e vem um mês, vem dois, vem três, e quando é feito o reparo, é mal feito. Quando tem lugares que é de paralelepípedo em Porto Alegre, que tem que fazer um conserto de uma tubulação, depois que é refeita a pavimentação, fica tudo irregular, é um Deus nos livre. A questão dos buracos, tinha que ter uma equipe permanente, e agora, e é isso que eu acho que também não é correto, né, se fazer um governo de um ano em três anos. É, as pessoas não fazerem aquilo que precisa no primeiro... Eu acho que um prefeito tem que entregar a partir do primeiro dia. Passa três anos sem fazer, chega no ano da eleição, começa a cuidar da cidade, a pintar a rua, a cortar grama, a trocar tampa de bueiro. Milton, isso não é correto. Isso era o que a gente sempre falou que era velha política. Uhum. O que o próprio prefeito criticou que era velha política. Tanto na relação política com a Câmara, quanto na relação com a cidade, dessas coisas que não se devia fazer, de criticar a indústria da multa e depois fazer a indústria da multa, de criticar governos que só entregam serviços para a população em véspera de eleição e aí fazer isso. Então, eu não desejo nem que seja reconstruído o projeto do Foro de São Paulo a partir de Porto Alegre, e vai haver, já está havendo uma orquestração nesse sentido, né? As pessoas não imaginem que não, os partidos comunistas estão querendo voltar ao poder. E não existe comunismo só no Brasil, nem isso é um discurso reacionário, nem nada disso. Eu me considero uma pessoa, volto a dizer, um social-liberal. Eu acho que tem que haver um papel social do Estado muito forte, mas tem que haver também liberdade do indivíduo. Então esses partidos de esquerda querem voltar ao poder em Porto Alegre. Mas também, por outro lado, nós não podemos permanecer com um governo que, na média, eu dou nota 4. E se o governo é nota 4, ele rodou. E se rodou, nós temos que começar um outro ciclo, que entregue para a cidade mais. Eu acho, respondendo objetivamente o que tu perguntou, acho que nesse aspecto, uma área que era do Ramiro, até acertou. Mas muitas coisas, não. Por exemplo, a questão do esgoto na cidade, a questão do lixo. Qual é a inovação que nós temos no lixo nos últimos 100 anos? Quando há 10 anos se fala em Porto Alegre, por exemplo, numa usina de geração de energia elétrica a partir do lixo. Milton e os teus ouvintes aí da Band, sabe quanto é que Porto Alegre gasta por mês, todo santo mês, só para tirar o lixo de dentro da cidade para mandar enterrar em Minas do Leão?
Quanto?
6 milhões de reais.
Por mês?
70 viagens de uma carreta bitruque dessas que chama, saem todo dia da Lomba do Pinheiro, atravessam a cidade lá pela Lomba, pela Ipiranga, subindo a Dom Pedro e saindo e fazendo 100 quilômetros, 70 viagens todo dia, tirando o lixo da Lomba do Pinheiro e levando lá para Minas do Leão, para enterrar em Minas do Leão. É. Quando lá na Lomba, nós já poderíamos ter coisas que o Japão tem, que a Itália tem, que todo lugar tem, que são usinas de geração de energia elétrica a partir da queima do lixo, gerando inclusive renda para comunidades carentes, porque tu retira tudo que tem aproveito econômico do lixo e tu incinera aquilo que não tem proveito econômico e gera energia elétrica. Então, não foi feito isso também ao longo desses 4 anos. Transporte. Agora nós temos uma profunda crise do sistema de transporte, mas nós temos uma hidrovia pronta em Porto Alegre. As pessoas poderiam sair de Belém Novo, do Guarujá, de Ipanema, de Tristeza, Assunção, Cristal, vindo para o centro da cidade por uma hidrovia. Não se trabalhou esse tema também? Então, a cidade clama. Nós estamos no século XXI por inovação, por disrupção e, ao contrário, a gente tem tido só perda econômica. As principais empresas que existiam em Porto Alegre foram embora. As principais famílias que existiam aqui, que geriam essas empresas, foram embora para São Paulo, para outros lugares. Essas empresas que tinham sede aqui em Porto Alegre se transferiram para São Paulo. A indústria da cidade deixou a cidade há 30 anos atrás. E nós não conseguimos vencer esse ciclo de pobreza que, ao longo do tempo, vem só piorando na nossa cidade. Né? E não vai ser pela esquerda que nós vamos vencer isso, e não vai ser continuando um governo que, infelizmente, já mostrou que não sabe o que tinha que fazer, que se perdeu em brigas ao longo de 4 anos, e que nós temos que ter essa perspectiva nesse momento, Milton Cardoso.
Sim. Vereador Walter Nagelstein, muito obrigado pela gentileza e pela atenção com a Bandeirantes. Lamento que a nossa produção, né, o vereador Moisés Barbosa, o vereador Ramiro Rosário, o vereador Mauro Pinheiro, todos da base do governo, ninguém, estão todos ocupados, não puderam participar. Um abraço para o senhor, é uma boa semana.
Agradeço muito o teu tempo, é um grande momento que tu me enseja para a gente fazer uma reflexão em Porto Alegre. Obrigado, uma boa semana.
Igualmente, 3 horas e 28 minutos, intervalo, voltamos em seguida, 15 graus a temperatura, está valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB recomenda. FMP, direito para a vida.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Três horas e 32 minutos, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Uma grande semana para você. Muito obrigado aí pela audiência. Daqui um pouquinho, a partir das 16h, tem Esporte Notícia com Sérgio Boaz e Alex Bagé. Muitas informações aí do esporte, né? Ah, só o Bagé hoje? O Alex Bagé. Só o Bagé. O Serginho Boaz está de folga. O Alex Bagé, com Esporte Notícia, com os nossos repórteres, comentaristas, a partir das 16h, Esporte Notícia. E falando em notícia, eu estou vendo uma notícia aqui que eu vou dizer um negócio para vocês. Eu a cada dia fico mais, assim, triste, surpreso com o que acontece com a humanidade, né? Deus nos deu a oportunidade de uma passagem aqui pela Terra, né? E a gente vê cada coisa, meu Deus do céu. Eu tô vendo aqui, ó, para vocês terem uma ideia, uma menina, a Romina, uma menina de 14 anos, ela foi assassinada pelo pai e ele alega que fez isso em nome da honra da família, pois a filha havia fugido com o namorado. O crime aconteceu na província de Guilan, e olha só o que esse cara fez. A garota, né? Ela tinha um relacionamento com o namorado, não era permitido pelo pai. Aí os dois fugiram, mas foram encontrados pela polícia. E essa menina, a Romina, acabou sendo devolvida à família, por mais que tenha dito aos policiais que corria perigo de morte. E ela acabou sendo degolada pelo pai com uma foice, e o homem confessou a autoria do assassinato, dizendo que havia sido um crime de honra. Meu Deus do céu! Sabe o que é o cara degolar a filha de 14 anos com uma foice porque ela saiu com um namorado? Olha, eu tô falando assim, ó, ser humano, da humanidade, a que ponto nós chegamos? Aquele caso aí que a polícia está investigando agora, aqui em Planalto também, que envolve a mãe e o filhinho de 11 anos. Gente, mas o que é isso? Onde é que nós estamos, hein? Século 21, 2020, meu Deus do céu. Fazer uma rodada com as mensagens dos nossos ouvintes, muitas e muitas mensagens, pelo 992-010949. Quero ver a Polícia Federal e STF intimar cangaceiro, o Ciro Gomes, doido por ter dito que juntaria a rapaziada da periferia e queria ver se Bolsonaro vinha para a guerra. Rodrigo Viana. É, o Ciro Gomes é um destemperado total, né? Total. Deixa eu ver as mensagens dos nossos ouvintes. Manda mensagem, não assina, eu não leio. Só leio mensagens assinadas. Boa tarde, Milton. Esta lambança influenciada pela bagunça americana e concretizada por um pequeno grupo de black blocs não representa os apoiadores ao governo do presidente Bolsonaro. O pior é que os jornalistas, com exceções, quer mais é ver o circo pegar fogo. Ótimas entrevistas. Luísa, bairro São João, arquiteta, em Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Esse PM que apanhou dos esquerdistas defendendo o Pichuleco está com paralisia cerebral e o Estado do Rio Grande do Sul não aceita aposentá-lo. Bianca Volpato, eu ajudei, fiz uma campanha para ajudar algumas coisas para ele, alimentos, enfim, durante um período. Até tem que ver como é que ele está, né? As mensagens dos nossos ouvintes, tem muitas mensagens que não estão abrindo aqui. O Newton de Alvorada, sem querer assistir de novo o vídeo do policial que assassinou um cidadão negro nos Estados Unidos, e acabei chegando a uma conclusão: os americanos são racistas. E é um país que não é tudo isso que dizem, que é um país das mil maravilhas. O Newton de Alvorada, não existe país de mil maravilhas, meu irmão. Lembrando que nos dados relacionando a Argentina e São Paulo, faltou ao coronel Tadeu explicar que em São Paulo teve carnaval e na Argentina não. Marco Poli. Um abraço, Marco Poli, jornalista Marco Poli. Foi correspondente internacional, grande jornalista. Boa tarde, Milton. Parabéns pelo excelente programa. Continue sempre assim. Forte abraço, Cris Colorada. Um abraço, Cris Colorada. O Internacional tem colaborado muito com cestas básicas, o pessoal do Grêmio também, com Cerepau. Milton, uma sugestão de entrevista, Siqueira Júnior, esse cara é demais, Giovanni Sapucaia do Sul. Boa tarde, Milton. Não foram os torcedores do Corinthians que mataram o boliviano Kevin Espada? Que democracia é essa? Leandro Braga, da cidade de Canoas. Dizem que Canoas, o prefeito fechou tudo lá domingo também, né? Que espetáculo, prefeito Busato, hein? Boa tarde, Milton. Já estamos com uma Kombi lotada de variguianos. Sempre na escuta, estamos indo para a segunda Kombi. Variguiano Elson Zingano, de Porto Alegre. Que bonita essa Kombi da Varig, hein? Puxa vida, que saudades da Varig. Saudades daqueles aviões da Varig, da marca Varig, que o Zé Dirceu, a dona Dilma, Luiz Inácio, né, destruíram. Milton 64 revivendo. Abraço, Maurílio de Novo Hamburgo. Eu leio as mensagens aqui dos ouvintes. Boa tarde, Milton. STF ilimitada querem dar um golpe no presidente eleito legitimamente pelo brasileiro, Joel Nunes, de Novo Hamburgo. Milton, não nos... Como é que é aqui a mensagem? Não nos abandone, estamos juntos. Não, não estou abandonando ninguém. Estamos juntos aqui. Quem falou que eu vou abandonar alguém? Estou aqui na linha de frente, cabo da espada na mão. Boa tarde, Milton. Qual a tua opinião? Será que vem para Porto Alegre essa arruaça que nem teve em São Paulo? Um abraço, Helenilton de Nova Hartz. Eu não duvido de mais nada, viu? Tem que ter ordem. E se não cumprir a ordem, tem que ter repressão. Não tem outro caminho. Boa tarde, Milton. Tu és um ótimo... tu és o último dos moicanos. Espero que tu não se canse e desista. Tu me representa no jornalismo verdadeiro, como Alexandre Garcia, Rogério Mendelski, Sandro Silveira, da Praia do Imbé. Um abraço aí, Sandro, no Imbé. Faz muito tempo que eu não vou no Imbé. Aqui é o Rafael. Hoje saiu no Diário Oficial a entrega de um fundo de 54 milhões para o Centrão. Já saí desta barca que furou há tempos. Abraço, Rafael. Vamos lá, mais mensagens. Boa tarde, Milton. Aí a mensagem não abriu, meu irmão. Vou pedir desculpas para você. Você colocou aqui, é uma grande satisfação ouvir. E aí não abriu mais a mensagem. Peço desculpas aí. A outra mensagem também não está abrindo. Sérgio Garcia, tenente da reserva. Te peço desculpas aí, não está abrindo a mensagem. A outra mensagem aqui também não está abrindo. O ouvinte não quer ir para São Paulo às três. Não está abrindo a mensagem aqui. Vamos ver se essa aqui abre. Essa aqui abriu. Deixa eu ver de quem é. O ouvinte que me mandou não assina, não leio, né? Eu só leio mensagens assinadas. É perda de tempo enviar mensagem sem assinatura. Milton, boa tarde. Excelente programa. Você tem dúvida que a Rede Globo tem algo a ver com essa manifestação de homem de pretos petistas, PSOL e PCdoB, Márcio Bolzan, de Porto Alegre, bairro Rio Branco. Aqui em Porto Alegre, esses traficantes bandidos agredindo nas ruas. Essa esquerda é criminosa. Uns doentes mentais perigosos estão procurando encrenca nas ruas e vão encontrar logo. O culpado disso é a facção criminosa. Aí o Elisier Girão, que me mandou essa mensagem. Vamos lá, mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Quem me mandou essa mensagem, Dona Vera Silva, Leonel Hadi, policial civil petista, candidato a deputado pelo PT. Ela me mandou aqui, Dona Vera Silva. Muito obrigado, Dona Vera. Aqui mais mensagens. Não estão abrindo as mensagens. As mensagens não estão abrindo. Não estão abrindo as mensagens e eu estou seguindo para ver se que eu consigo pegar aqui, né? José Distância Velha. Boa tarde, Milton. Como sempre, muito bom programa. Se tiver um tempo, dá uma olhada nesse vídeo. Um abraço. José de Estância Velha, terra do Valdir Dilken, que foi um grande prefeito lá em Estância Velha. Um grande prefeito. O Rodrigo Nascimento, de Cruz Alta. Um abraço, Rodrigo. Gilson, de Santa Cruz do Sul. O que eu acho mais engraçado é que a mídia quer derrubar o governo. Hoje estão fazendo de conta que não ouvi nada ontem, não houve nada na Paulista. Parabéns à polícia que baixou a lenha nesses marginais. Gilson de Santa Cruz do Sul. Milton, 35 vereadores em Porto Alegre, 36, é piada. Em Sentinela do Sul são 9, município de 6 mil habitantes. Antigo distrito de Tapes, Gil. Isso é um absurdo, né? Uma cidade com 9 vereadores e 6 mil habitantes. Não dá mais, ninguém suporta isso. Aqui os vereadores de Canoas ganham 13 mil reais por mês e tem 10 assessores cada vereador. Cada vereador tem 10 assessores e 13 mil reais. As mensagens não estão abrindo aqui. João Carlos Martins, de Cachoeirinha. Peguei o gancho agora. Me explique sobre o projeto que tem engavetado até agora. Anchieta, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, até Restinga. Até quando a Sogil vai manter engavetado esse projeto de 1992? Fui um dos responsáveis por esse projeto. Está ainda engavetado por benefícios e presentinhos particulares. João Carlos Martins, de Cachoeirinha. Boa tarde, Milton. Infelizmente, o golpe sobre o nosso presidente está em andamento com a anuência dos militares. Jairo Thyssen. Um abraço, Jairo Thyssen. Buenas, Milton. Aí não abriu a mensagem também. O que tem de mensagens que não abre aqui? O Augusto Ferreira, Lavras do Sul. Esperar o que destes últimos prefeitos de Porto Alegre? Marquesan levou 3 anos para inaugurar a trincheira da Ceará. Farrapos ainda tem buracos nos trilhos bodes. Augusto Ferreira, Lavras do Sul. Olha, Farrapos é uma vergonha. Que é o coração, né? A entrada da cidade. É uma vergonha, Farrapos. Entra prefeito, sai prefeito. A Ipiranga, a mesma coisa. Bento Gonçalves. As avenidas João Pessoa deveriam ser tratadas de maneira diferente, né? Olá, Milton. Eu conheço 3 casos de pessoas que morreram de outras doenças que não foi de coronavírus, mas foram orientados a dizer que era do Covid para ganhar o sepultamento. Eloir Sapó. Tem que entregar isso para o Ministério Público, meu irmão. Boa tarde, amigo Milton. Dia 31, bem venceu o mal. Adeus, Nicolau. Lalau. Ah, Beto de São Paulo. Ah, o juiz Nicolau Lalau, né, vai lá no purgatório, vai pagar caro lá, viu, pelo que ele fez aqui. A mensagem do ouvinte, boa tarde, vereador Walter Nigerson, segui, e aí não abriu a mensagem mais. Não estão abrindo as mensagens, ó. As mensagens não, vem a mensagem do ouvinte e eu não estou conseguindo. Boa tarde, Milton, seria uma ótima entrevista com Siqueira Júnior. Abraço, Marcelo de Alvorada. Nós vamos juntos aqui, está valendo a companhia. 3 horas e 45 minutos, e olha o que tem de mensagens dos nossos ouvintes, muitas e muitas mensagens chegando pelo 992-010949. Boa tarde, gostaria de saber a quem podemos nos dirigir para uma reclamação aqui em Cachoeira do Sul. A gente não consegue ver um programa completo, toda hora tem corte. Gostamos muito da programação da Band, mas está difícil sempre saindo do ar. A quem devemos reclamar? Viu, Elis? Vou falar com o Marcos Vieira, com a nossa equipe técnica. O ouvinte está lá em Cachoeira do Sul reclamando. Boa tarde, Milton. Buracos na cidade é mínimo que um prefeito tem que administrar. Alfonso Abram. Aqui o ouvinte. Boa tarde, Milton. Vereador Nagelstein. Seguir a linha de todo político candidato, ou seja, o atual prefeito de Porto Alegre não fez nada, mas ele faria. Dilon Camilo, na cidade de Canoas. Buenas, Milton, essa organização criminosa travestida da torcida organizada não pode levar vantagem em cima dos cidadãos de bem. Exército neles, Caco Garcia do bairro Cristo Redentor. Vamos lá, o que tem de mensagens aqui dos nossos ouvintes. Vamos em frente aqui. Boa tarde, Milton. Na escuta sempre, São Luís Gonzaga, Roberto Pinheiro Machado, Bolsonaro versus comunistas. Bolsonaro versus comunistas. Vamos ver aqui, olha o que tem de mensagens dos nossos ouvintes aqui. Tem muitas mensagens, eu estou tentando buscar aqui, mas deixa eu ver aqui. Boa tarde, Milton. Nereu Crispim, pelo amor de Deus, firme na audiência dos teus programas. Esse pessoal das torcidas, principalmente a do Corinthians, o clube que o torcedor Lula beneficiou o governo, tem que cobrar esta conta. Tem que cobrar essa conta. Boa tarde, Milton. Por favor, vamos viralizar projeto engavetado Transurbe, Anchieta, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, até Restinga. João Carlos. Vamos lá, olha o que tem de mensagens aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton, sou Lilian, da cidade do Rio de Janeiro. Por que o STF, dessa vez no rodízio de maldades que está nas mãos do juiz Alexandre, exigiu que a Polícia Federal fizesse operação nas casas de youtuber favoráveis ao governo por supostos incentivo à manifestação que ele resolveu que seriam consideradas violentas ou estavam criticando eles do STF, e isso não seria permitido? Por que esse STF não faz essa operação com os que estão encabeçando estes antifas que estão se utilizando das torcidas? Eles estão no YouTube dizendo que aqui no Rio de Janeiro terá uma manifestação assim como o Flamengo na Praça Sáenz Peña. Ficaria fácil esse STF mostrar que não censura apenas quem é favorável ao governo se eles evitassem esses antifas. Quem me manda é Lilian, na cidade do Rio de Janeiro. Um abraço, Lilian, na minha bela cidade do Rio de Janeiro, que eu sou apaixonado. Boa tarde, Milton. Força aí no Cabo da Espada, sempre na escuta pelas ruas de Torres. João Batista Torres. Estive em Torres esse final de semana. Uma bela praia, final de semana, muito legal. Torcidas organizadas pagas com sanduíches de mortadela. Ana Patriota. Ana Patriota. Boa tarde, Milton. Como você viu a declaração do presidente da Caixa, onde fala que a Band pediu dinheiro? Rafa Brandão. Tem nada a ver, meu irmão. Tem nada a ver. Mas vamos em frente aí. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui mais mensagens. No Brasil da Pátria Educadora, o Felipe Mostardeiro. Já li essa mensagem do Felipe. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui dos nossos ouvintes, né? Pelo 992010949. 992010949. Olha aqui a mensagem. Jorge Mendes, de Novo Hamburgo. Valeu, Jorge Mendes, na cidade de Novo Hamburgo. Tá valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 horas. A partir das 4 horas tem Esporte Notícia com o Alex Bagé. Hoje o Alex Bagé no Esporte Notícia. Estão falando aí, o Brasil precisa de uma série de reformas, entre elas, né, a reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela visa especificamente, né, a diminuir o quê? O custo dessa casta, digamos assim, estatal dominante que a Constituição de 88 empurrou o país para o fio da navalha. Estamos aí pagando essa conta e a conta está cada vez mais cara, né? Boa tarde, Milton. Quero lhe ver cobrar os senadores Flávio, Renan, Collor, como você cobrou sexta-feira o Lazier. Por que não sai a CPI da toga? William de Caxias do Sul, tem que cobrar todos. Todos eles eu tenho cobrado. A omissão do Senado da República é um negócio que dá náuseas. A tendência será torcidas de todos os times fazerem o mesmo. Pode anotar. Alves. Um abraço, Alves. Milton, excelente entrevista com o vereador Nagelstein. Prefiro prefeito de Porto Alegre, fraquinho, se escondeu o tempo todo. Não se elege nem para vereador. Hortz Jefferson, do bairro Camaquã. Boa tarde, Milton. Bolsonaro já dizia desde a campanha eleitoral que seriam várias batalhas para lutar contra esse aparelhamento socialista, comunista, que existem nas instituições do país até vencer a guerra contra o Foro de São Paulo. Abraço, Paulo, da cidade de Canoas. Paulo, na cidade de Canoas. Milton, é Cássio Oliveira, de Porto Alegre. Sugiro que as torcidas de Inter e Grêmio façam declaração por escrito que não farão manifestações nas ruas, assim saberemos quem serão os baderneiros, caso haja algo aqui em Porto Alegre. Milton, um dos problemas do Brasil é que é muito grande, capital distante de todos, enquanto se faz revolução no sul, o Rio está sambando, e vice-versa. Um abraço, Schneider. Um abraço, Schneider. Buenas, Milton. Está na hora de mais uma entrevista com o Dr. Osmar Terra, Caco Garcia, do bairro Cristo Redentor. Quero ver se faço hoje à noite. Se tiver, ele tiver agenda, vamos fazer hoje à noite. Esse é o mesmo que foi expulso do Flamengo, o mesmo que ofendeu e acusou o nosso grande Zico, Romero, acho que me mandando a mensagem aqui. A mensagem que o ouvinte envia e não assina, aí Juarez de Campo Novo, né? O vereador Ramiro Rosário não pode ir no programa porque está trabalhando. Pode convidar outra oportunidade. Abraço, Sueli Chonce, do Jardim Floresta. Mas aqui é trabalho também, por telefone, atendendo, não é a mim, é os ouvintes, né? Os ouvintes que querem a resposta das coisas que estão acontecendo. Vamos em frente aqui, faltando 7 minutinhos, daqui a pouquinho tem o Alex Bagé com o nosso Esporte Notícia. Mandar um abraço pessoal da imobiliária Jeremias, lá em Rondinha. Um abraço pessoal na cidade de Rondinha, sempre ligado conosco aqui também. Muita gente aqui, né? Porque nós temos de ouvintes aí o Bruno Halbert, que conseguiu recuperar a visão. Parabéns à equipe médica, o Bruno Halbert. O Francisco Alberto, o Luiz de Galoso, o Paulo Dias em Porto Alegre, o Cássio em Sorocaba, São Paulo, Cláudio em Porto Alegre, o Evaldo em Porto Alegre, Luiz Cláudio em Porto Alegre, o Antônio em Porto Alegre, o Ayrton em Xaxim, Santa Catarina. Um abraço aí, o Leonardo de Cachoeira, Maria de Gravataí, a Dona Vera Silva, sempre ligada conosco, que nós temos de ouvintes aí ligados conosco aí, nos acompanhando à tarde nos bastidores do poder e à noite com o repórter Bandeirantes, a partir das 9 da noite. Eu sempre digo o seguinte, né? Pergunto para você que está aí do outro lado do rádio, se faz sentido, né? E eu pergunto isso ao governador do estado, governador aí do teu estado, prefeito na tua cidade, prefeito da cidade onde você mora, pergunta para o prefeito onde você mora, se faz sentido o cidadão, né, ser proibido de trabalhar e ao mesmo tempo continuar obrigado a pagar impostos, né? E aí, como é que faz? O prefeito proibiu o cidadão de trabalhar, tirou os poderes do presidente da República, o STF, entregaram para os prefeitos. Aí o prefeito proíbe as pessoas de trabalhar, mas as pessoas são obrigadas a pagar os impostos. Meu Deus, aí não dá, né? Simas Turbo, boa tarde, Milton. Você é o melhor de todos, mesmo dando... Tá legal, bacana. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Eu estou trabalhando aqui, mas agradeço a tua mensagem. Você deve estar aí bem acomodado, não tendo o que fazer. Não tem problema nenhum. Nós temos a identificação aqui da tua, de onde você enviou essa tua mensagem. E eu vou te interpelar judicialmente e vou fazer uma ocorrência policial da tua mensagem aqui, tá? Pode ficar certo absolutamente disso. Boa tarde, Milton. Fale outro dia do PL 2630 a ser votado no Senado. Isso será ditadura pura, fora comunistas. Abraço, Lopes, na cidade de Esteio. É... Um abraço, Lopes. Eu tenho muitas e muitas mensagens, mas não tenho mais tempo, né? Vou ter que pedir desculpas aos nossos ouvintes. Estamos chegando ao final de... Vou ficar devendo mensagens. Estamos chegando ao final de mais uma edição de Bastidores do Poder. Uma temperatura de 15 graus em Porto Alegre nesse momento. 15 graus, uma tarde legal, bacana, mas está chegando o inverno. Faz parte das estações do ano. Né? Dia 21 de junho entra o nosso inverno, já está começando o friozinho. 13h57, eu desejo a todos vocês uma grande semana, uma segunda-feira, final de tarde muito legal, início de noite com muita energia positiva, lembrando que o bem vence o mal e o nosso encontro marcado logo mais às 9 da noite. Fiquem com Deus, até lá, e fiquem agora com Esporte Notícia com Alex Bagé. 13h57, às 9 da noite estarei com vocês. Até lá, tchau.